Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta. Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
Estamos hoje aí com um convidado super ilustre, Roberto Justus, presidente do grupo Newcom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que é essa história de ter a tua vida contada num livro? Ela
isso
já é meio pública.
Isso foi um prazer muito grande, porque existiu uma demanda oriunda da história do aprendiz, de que as pessoas queriam saber, o que é a vida do cara? Né? Como ele fez isso? Como é que faz? E eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa que é difícil, né? Como é que você decide do que vai para um livro? Né? É muito difícil, a história é muito comprida, muito grande.
Edição da vida,
mas sem vida pessoal, o que é mais interessante ainda. Quer dizer, como você consegue condensar a sua vida profissional, todas as suas experiências, e não tornar o livro enfadonho ou desagradável, etc. E tinha uma demanda muito grande das pessoas, como tem nas palestras. A minha palestra é Aprendendo com os Líderes, então é liderança na gestão empresarial. Por isso que eu falo muito a história do líder, tal, que está muito fresco na cabeça, porque é um assunto que eu preparei, porque foi dentro da minha pesquisa, do interesse das pessoas, é o que mais querem saber. As pessoas gostam de saber como fazer para ter sucesso na vida, então querem se espelhar, né, um pouco daquilo que eu estava falando antes. Então essas pessoas querem ouvir, a gente fala. Em relação ao livro, tinha essa demanda também, mas o que aconteceu, como é que foi, como você começou, e o que você fez, tal. E eu comecei um ano e meio atrás a escrever esse livro, inspirado por um editor que acabou não fazendo o meu livro. Falou, não, por que você não faz? A gente começou a compilar um pouco de material. Eu agradeço ele na primeira página do livro, que é o Miguel de Almeida. E ele começou a compilar. Compilar significa o seguinte: você grava. Eu gravava horas e horas e horas de tudo, começando, tentando dar uma ordem cronológica razoável. Depois tem alguns profissionais que eu nem sabia que existem que põem isso no papel. Eu esqueci o nome deles, não sei. Não
decupador.
É decupador?
É.
Ótimo. Então são os decupadores que colocavam no papel. E aí chamei o Arapinha, que é um brilhante redator, inclusive é redator do Aprendiz e redator da Young Rubicon, para dar um formato literário para a história. Aí a gente começou a escrever junto comigo e tal. E aí saiu uma coisa gostosa, a direção de arte é toda do Tomás Lorente, o livro ficou agradável, leve de ler, 232 páginas, que eu tenho o maior prazer de anunciar, estão na lista dos best-sellers agora, como não ficção, inclusive, não só de administração e negócios. Administração e negócios, nós somos no primeiro na cultura, primeiro na Saraiva, segundo na cultura, nesse momento. Né? Overall, estamos nos 5 mais vendidos. Agora, já estamos na lista dos 10 mais vendidos total.
Acho que tem essa coisa mesmo das pessoas quererem essa inspiração curiosa, do líder.
Não, fiquei tão feliz de saber que estão lendo, entendeu, a minha história. Então, tem lá algumas pequenas polêmicas em relação a coisas que eu não posso omitir, que aconteceram comigo, com ex-sócios, etc. Só fiz relação a meus dois casamentos com mulheres famosas porque foi o fato que me trouxe para a evidência suficiente para ser convidado para fazer o programa. Por que convidar o Roberto Justus e não outro? Tem tanto empresário mais bem-sucedido que eu, com empresas muito maiores do que a minha. É de uma série de coincidências. Aí acharam que eu tinha talento para falar na televisão, acharam que eu poderia, que eu era já conhecido do grande público fora da publicidade, por ter casado ou namorado com pessoas famosas. Então, aí eu falo dessa história, do quanto me custou na época, era super low profile. Ninguém acredita o quanto era. Na minha antiga sociedade, você sabe bem disso, eu era a pessoa do backstage, eu nunca fui da frente. Né?
E até nessa linha de, vamos dizer, de coisas sucessivas que você vem fazendo e com sucesso, fica aquela pergunta, quer dizer, você é uma pessoa que teve experiências boas ou ruins afetivas, experiências profissionais muito bacana, o que te falta? Quer dizer, sempre a gente está pensando em alguma coisa também que a gente não tem. O que te falta? O que você tem como plano aí de vida?
Olha, eu estou administrando tanta coisa no momento que
você está vivendo o
que eu estou vivendo, né? Lembra que eu falei que a felicidade é uma viagem, não um destino? Eu estou vivendo essa história. Ser útil, você
tá
continuar.
Viajando.
Eu estou viajando ainda. Estou viajando e minha viagem está muito agradável por enquanto.
Together, lembra?
Por sorte, ele está na janelinha, pessoal.
Não, graças a Deus, por muita sorte. Agora, essa história de ser ativo pelo máximo tempo possível, saber delegar sem entregar, mas começar a preparar a sucessão nas coisas, projetos de televisão. Me perguntaram, mas você é um bom apresentador de televisão? Eu falei, olha, eu não sei se eu sou bom ou se eu sou ruim, eu sou diferente. Eu sou diferente dos outros, cada um tem um estilo, né? Cada um tem uma forma. Eu tenho alguma coisa com esse público lá fora que eu ainda não mensurei tão bem, até quero pesquisar um dia usando a sua grande empresa lá para
que faz um belo trabalho.
O público lá fora, todas as pessoas que me assistem, que me veem, que dão esse carinho danado para mim, as pessoas em geral, entender por que que ela, o que elas identificam de mais positivo ou negativo.
Porque você está na terceira edição.
Na terceira edição, não. E eu tenho uma história com esse povo, porque tem algumas medições engraçadas. Quando eu entro num programa de televisão como convidado, sempre tem um pequeno aumento de audiência perceptível no momento, quer dizer, sobe um ou dois ou três pontos com a minha presença. É muito legal isso.
Então
isso é uma medição
disso.
Bacana
para
mim, entendeu? Não quando eu estou fazendo o meu, mas eu vou convidado numa entrevista, num programa matinal.
Você
gera um interesse nas pessoas. Então,
você traz o público.
Exatamente. Hoje mesmo, eu fiz uma entrevista com a Sônia Abrão da Rede TV. Pode falar aqui, né?
Pode.
A Sônia estava no programa dela, veio um telefone e quer falar ao vivo com você sobre o episódio do Peter Collins. E ela estava lá fazendo o programa da tarde, eu entrei no ar, ela botou uma foto minha atrás dela, eu vi na minha sala, eu tirei o volume, que não para não dar um problema com o telefone, e fiz a entrevista. E aí me trouxeram, ela estava dando, eu não vou falar valores de Ibope, porque não pode divulgar, mas ela cresceu uns 30% do Ibope dela naquele momento, e a hora que eu saí do ar, voltou para o Ibope anterior. É gozado isso, né? Quer dizer, uma coisa, o assunto, óbvio, que estava interessante, não é eu, o Roberto,
o José. É que o teu assunto era legal. É polêmico.
É polêmico, é bacana, não, mas as pessoas geralmente têm interesse em ouvir, entendeu?
O público em geral tem... trabalha com uma diversidade, eu acho que seria muito legal fazer essa pesquisa, Cília.
É.
Porque a faixa etária que ele atinge, e uma coisa que eu observei com comentários de pessoas conhecidas, até familiares, que não têm a ideia do que é a vida executiva. Muitas vezes, meus familiares dentro de casa falam, mas, Mônica, não é possível que você não tenha agenda, que você não consiga fazer isso, não consiga fazer aquilo, porque não tem ideia do que é a vida de um executivo.
Né? É, porque eles
você
não vivem
isso. E o seu programa traz, como você mesmo disse, bem colocou, em um curto espaço de tempo, em shots, né, em capítulos, o que é isso? Qual que é o nosso... dia a dia, né? Dificuldades, a pressão toda que nós temos que enfrentar, que não é pouca, né? A competitividade, o nível de decisão que você tem que tomar.
Horários, né? As pessoas que não são do nosso meio, né? Desse meio, comunicação em geral, elas não conseguem
lidar. Eu não consegui, né? Eu não consegui, eu sou uma executiva que trabalhei na TV Globo muito tempo, depois que eu tive filho, eu joguei a toalha. Eu não consigo. Então, quando vocês falam de qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, eu fico muito em dúvida com essa história da carga horária. Por exemplo, a Avon, ela libera as mulheres toda sexta-feira a partir do meio-dia, para elas irem no supermercado, para elas ficarem cheirosas. Porque como você fica cheirosa?
Ah, mas a gente com fica, filho. Daniela, desculpa.
Por isso que existe esse programa.
Eu garanto, amor, que às 8 da noite, na sequência, eu
então,
continuo.
Então, é por isso. Sabe como esse programa começou? Com a Maria Laura e eu fazendo uma história lá no Maximídia, fazendo o MaxiPod. E eu falei, Maria Laura, como é que a gente, quando trabalha, tem tempo de estar cheirosa? Lembra
disso? Eu lembro
disso?
Da discussão, eu estava
com você. Temos aqui a...
Você até me pediu.
A palestrante.
Que trabalha, tem filhos e provou que é cheiroso.
É. Não.
Tamo,
tá,
vocês não estão percebendo que é só áudio.
Mas olha,
nós estamos sentindo e podemos transmitir.
Estamos todos.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu particularmente, no momento, não estou fazendo ginástica. Não tenho o meu personal, não estou fazendo, só consigo fazer uma esteira de vez em quando. Eu não tenho tido tempo. E não é, até quando eu tenho tempo, eu estou tão cansado. Ontem eu voltei de uma palestra de Taubaté, cheguei 2 da manhã em casa. Hoje de manhã tinha que estar aqui às 10h30. Eu falei, meu, não é tarde, 10h30 não é horário. Mas para quem foi, 2 horas eu vou jantar, porque eu não tinha jantado. Eu almocei 1 da tarde, fui de helicóptero para lá, fiz a palestra, depois de tudo. Aí acabei falando, não comi ainda. Aí eu comi em casa, fui dormir às 3h15, 3h20 da manhã. 8 horas eu estava de pé, falei, agora eu vou para a esteira, eu não aguento.
Não,
eu li os jornais, eu fiquei no ritmo mais lento, para depois começar um outro dia. Então, quando você tem tantas atribuições, que me atrapalha um pouco, né? Ou pouco não, bastante, você grava quase 30 horas por semana, não é brincadeira. É muita coisa para um dia de um executivo que tem que fazer outras coisas. Né?
Mas é a capacidade do líder de montar um staff.
De saber, o staff. Né?
Gente competente para fazer aquilo que você...
Agora, Roberto, o programa é um sucesso, você é um sucesso, todo mundo adora o programa. Eu lembro que o ano passado todo mundo perguntava, nossa, mas por quê? Quando é o próximo? Uhum. Então tem aquela expectativa, quando vai ser o próximo? todo mundo leu que esse é o último. Eu gostaria que você falasse que é tudo que a gente leu é mentira, né? Porque não pode ser o último, né?
Não, é a verdade. Pior é que é a verdade.
Não,
não é o último programa de televisão que eu quero fazer. Então, o público, se gosta do apresentador, vai imaginar que nós vamos fazer uma coisa bacana, que seja a altura ou melhor, porque o desafio sempre é melhorar. Eu acho que, assim, outra coisa que eu vejo, assim, nas pessoas que encaram algum projeto, diferente de uma empresa, que ela tem uma longevidade, ela tem uma história e tal. Um programa de televisão, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu dei um emprego numa das empresas do grupo no primeiro, dei emprego numa segunda empresa do grupo no segundo, dei um emprego em Nova York no terceiro, com o dobro de salário, com um salário que pouca gente no Brasil tem, são R$42 mil líquidos por mês, já deduzidos de imposto. Então, o emprego é mais que 42, isso é líquido. Então, representa 60 ou 70 mil reais de salário. É um salário gigantesco para um jovem que vai ganhar esse programa. O mais velho do programa tem 37 anos, que é o Anselmo, os outros são todos mais jovens. Então, chegar num momento de ápice de você... O que, que eu vou dar um emprego agora? Na Lua? O cara vai trabalhar num projeto da NASA, porque de Nova York para onde eu vou? Eu vou para Tóquio? Eu posso para qualquer lugar.
Mas olha que tem louco
não,
que...
Então, não, então assim, você vai crescendo o desafio... Você vai... Então. Tem. Agora, você vai crescendo o desafio, chega um ponto que, assim, o programa está no auge, entendeu? Assim, de três versões, trilogia, vai sair o DVD, tem todo um começo, meio e fim. Saiba parar na hora certa com esse formato, não espera decair. Sempre assim, vamos tirar tudo que pode para depois deixar decair e cair em desgraça o negócio. Para quê? Eu não gosto desses reality shows na oitava versão que tem por aí. Dão audiência porque o público gosta de ver gente fazendo nada dentro de uma casa, coisa que eu nem assisto esse troço. Agora, está na graça do público, paciência, que façam com sucesso. Eu não vou cair nesse erro de ficar insistindo. Você vê um filme maravilhoso, você até vê a versão 2 e tal. Quantas versões você vai ver do Titanic? Não dá, né? Só afundou uma vez, obrigado. Né? Agora, quando tem gancho para crescer, Super-Homem 1, 2, 3, 4, 7, não dá mais. Entendeu?
Então, fica piada, né?
Não dá. Então, acho que 3 está bom, você está de bom tamanho, tem que saber parar na hora certa. Eu acho que tá... E se eles fizerem o 4 com outra pessoa, eu vou aplaudir, eu acho não, ótimo. Mas eles estão pensando, mas eu acho que é meio complicado.
Você
porque
que vai
criou,
o
incorporei uma coisa de. É.
Você que
não, eu não.
Sucessor,
não, porque não. Esse é um programa da Record, não é meu, não.
Deixa
eu sou
fazer
um mero
uma
apresentador.
Pergunta sobre os programas. Você sente diferença no contato com os seus aprendizes? Na primeira versão, onde eles não sabiam do potencial do programa, da visibilidade que eles teriam, de como seria conduzida a história. Desse terceiro, você sente o terceiro um pouco mais... Como é que eu vou te dizer? Qual a diferença? Essa
então, a primeira coisa é a seguinte. Eu sinto que eles têm... Eu falei para eles isso. Vocês têm uma vantagem competitiva grande de ter visto dois programas. Vocês já sabem qual o perfil do executivo que eu queria, quem é a pessoa, como eu ajo dentro de uma sala de reunião. Então, se você já viu isso antes, você tem a obrigação de não cometer os mesmos erros. Você pode cometer novos erros, que é natural. Você não pode fazer as mesmas coisas que os outros fizeram. Então, essa é uma vantagem para eles, por um lado. Para nós que fizemos o programa, eu como apresentador, a minha tranquilidade hoje com o formato, o domínio que eu tenho sobre esse negócio, a produção, tudo melhorou. A gente consegue passar um programa com mais facilidade para o público entender. A gente grava, só para vocês saberem, a gente gravou ano passado 2.000 horas e nós fizemos 18 no ar. Nossa. 1.982 horas ninguém viu. Impressionante o que é difícil você editar o que tem de melhor na história. Né? Então, a resposta é essa. Eles sim tiveram uma vantagem competitiva de ter visto antes e deviam ter aproveitado isso. Alguns não aproveitaram, não.
Não, né?
Não. Parece que estão pensando...
Tua última pergunta.
Última pergunta. Apresentador de TV ou dono de uma emissora de TV?
Não, isso eu não pensei, não. Por enquanto, eu não pensei nada disso. Mas a TV como um todo, um fascínio, é uma coisa espetacular, é um
bichinho,
veículo,
né?
É um veículo fantástico. A reação do público, essa coisa de você estar dentro desse mundo me deixou realmente fascinado. Eu acho que dá para fazer muita coisa boa na televisão brasileira.
Talvez não só
como apresentador, mas, por enquanto, eu estou me resumindo a esse papel.
Roberto, só porque já que estamos diante de mulheres e a nossa audiência deve ter grande parte de mulheres também, recado para as mulheres, para a gente fechar aqui. O que você falaria para as mulheres aí, ano 2006?
Olha, eu acho que a mulher, como eu estava dizendo um pouquinho antes, só para fechar também com o mesmo raciocínio, a mulher cresceu muito no seu papel, que é difícil. A mulher tem o papel de ser a mulher que ainda é, na estrutura da nossa sociedade, a dona da casa, vamos dizer assim. Então, ela é mãe... Ela tem que cuidar do patrimônio familiar e, ao mesmo tempo, hoje ela é totalmente independente e ela já criou seu próprio espaço dentro do mercado de trabalho. É difícil, porque o homem tem a vantagem de não ter essa, entre aspas, obrigação, né, de cuidar da casa. Né? Então, é muito difícil, não é fácil, principalmente até para grandes executivas. A gente conversando com grandes executivas, você vê que ela se preocupa. Ela tem uma hora que vai ligar uma filha, que vai fazer alguma coisa, que alguém está com problema, tem que ir na escola numa reunião de pais e mestres, coisas que os pais não gostam de fazer. Mas, então, os pais também começaram a mudar um pouco esse perfil. Mas o recado é... Eu quero que as mulheres assumam um papel um pouco maior nesse mundo corporativo ainda, né? Que assumam um papel nesse mundo do comando do nosso país. Eu estava falando isso antes, seria muito bom para nós. E o homem tem que entender que a mulher não é uma ameaça, é um complemento, né? Muito importante. Mas nunca perdendo aquela coisa, aquele charme, aquela graça. Eu detesto ver aquela durona, né, que quer bancar e não tem necessidade. Se você pode ser dura, ou na verdade você pode ser eficiente nas suas decisões, você pode ter postura, personalidade, tudo mantendo a doçura. Porque esse charme, essa graça da mulher, isso não pode sumir. Isso nasceu assim e tem que continuar. Que é a essência do ser. A sensibilidade, o ser sentido, tudo aquilo que a mulher tem, usando a seu favor. E não querer bancar. Não virem homens, entendeu? Porque nesse jogo não tem necessidade. Vocês são capazes suficiente de dar essa volta por cima. Perde muito. Perde uma vantagem competitiva que vocês têm, que nós não temos, que é esse pensamento. A gente é mais racional, vocês são um pouco mais emocionais. É a história da inteligência emocional, que é o equilíbrio entre as duas coisas, né? E essa coisa do emocional, da mulher ter essa sensibilidade, é super a favor dela.
Nós estávamos vendo uma palestra do presidente latino-americano da Korn Ferry, o Sérgio Averbatti, e ele estava mostrando para a gente que as mulheres estão em sexta colocação. As melhores executivas colocam o Brasil em sexto lugar, né? As mulheres brasileiras estão em sexto lugar. Os homens estão em décimo lugar. E o porquê disso? Por causa das qualidades, essas qualidades que você acabou de falar, as qualidades da doçura, da facilidade de você se colocar, né? E o que as mulheres que não usaram essas qualidades e tentaram se comportar
como homens
conseguiram? Conseguiram perder o espaço que tinham conquistado, porque quanto mais sobem, existe esse conflito. Quando a mulher tenta agir como homem,
ela perde
a força e se perde.
Roberto, muito obrigada. Em nome de todas nós, foi um prazer aqui, um prazer com cheiroso, certeza. Já que grande parte a gente ficou falando dos cinco sentidos, aliás, em comunicação, agora não se fala outra coisa além dos cinco sentidos, então aqui a gente teve vários sentidos de contato com o Roberto, muito obrigada.
Eu acho que foi o programa mais elegante e cheiroso que nós tivemos.
Eu espero que tenha tido algum conteúdo também, porque ela só fala do perfume.
Você viu só, tá vendo? Por isso que a gente tem que ter todos os outros pra...
Eu falei dos cinco sentidos. Fomos tocadas pelos cinco sentidos.
Tá bom, obrigado. Eu tive o maior prazer de participar. Ele passou tão rápido que eu nem senti. Ficamos quase assim, uma hora juntos, né? Eu nem senti, foi muito divertido, é uma delícia. Adorei, quando vocês
gostosa,
quiserem, estarei de volta e desejo sucesso para esse programa.
Obrigada. Fica o convite para o próximo, então.
Obrigado,
com certeza.
Gente.
Segunda não.
Podcast em Brasil apresentou...
Olha, achei massa.
Pode entrar, o podcast da mulher contemporânea.